Porque se você não fizer isso, não é que assim é ok, eu posso escolher fazer depois, como tipo, ah, eu posso melhorar o design do meu site depois. Não, você não vai ter chance.
Opa, aqui é Bruno Piscinini e você está escutando a mais um episódio do meu podcast oficial. Aqui a gente fala de marketing, empreendedorismo e estilo de vida. E não é qualquer marketing. Aqui é marketing raiz, aquele marketing onde a gente foca em resultados concretos e não em quantas curtidas ou compartilhamentos a foto da janta de ontem gerou na redezinha social do momento. Se você quiser aprender como atrair e captar mais clientes e pacientes, continue ouvindo. Se depois você quiser fazer isso ainda mais rápido, visite brunopiscinini.com. Agora, bora pro episódio de hoje.
Beleza, bora começar esse episódio de hoje, que quem fala com você é Bruno Piscinini, e hoje a gente vai ver, como eu falei, as 4 estratégias de como especializar-se e 5 motivos por que você deve fazê-lo urgentemente, que é algo que muita gente não se dá conta e não dá tanta bola do quão é importante no mundo de hoje especializar-se e qual a melhor maneira de fazer isso. Então, para começar aqui, o que acontece? Eu trabalho com ensinando marketing tanto para profissionais e empreendedores, para conseguir que você, seja profissional empreendedor, consiga atrair e captar mais clientes para oferecer seus produtos, os seus serviços, ou seja lá o que você faz, certo? Aí o que acontece? Muita gente, se você já me segue, você sabe que eu foco bastante em ensinar o marketing raiz. O que é o marketing raiz? É aquele marketing que é lá na essência de como as coisas funcionam. Ao invés de a gente ficar se preocupando se a minha foto usou o filtro certo da janta que eu comi ontem, eu estou mais preocupado em saber como me diferenciar, como me posicionar e como agregar o maior valor possível para os clientes que eu decidi que eu quero que sejam meus clientes. Então, esse é o marketing raiz, onde a gente foca em mais resultados e não simplesmente em postar fotinho na rede social e achar que isso se chama marketing, beleza? Essa é a ideia geral. Aí, o que acontece? No mundo de hoje, com a quantidade de produtos, serviços e empresas que existem aí fora, a gente não tem mais a opção de ser um generalista, tentar atender tudo e todos. A gente precisa se especializar. E por quê? Eu quero dar 5 motivos rápido, porque assim, não adianta só eu passar as estratégias para você se eu não deixar bem claro e bem forte do porquê é urgentemente urgente, ou seja, para ver como é urgentemente urgente que você se especialize e você foque num nicho, num público ou nas outras estratégias aqui que a gente vai ver. Porque se você não fizer isso, não é que assim é ok, eu posso escolher fazer depois, como tipo, ah, eu posso melhorar o design do meu site depois. Não, você não vai ter chance. Você vai começar já com o carro com o freio de mão puxado e sem uma roda. Você não pode fazer isso, você precisa se especializar e eu torço, eu espero, vou tentar dar o meu melhor para que você saia desse episódio de hoje entendendo completamente por que você deve fazer isso, o que é o mundo que a gente vive hoje que nos obriga a se especializar e quais as melhores estratégias para você conseguir fazer isso, seja como profissional ou como empreendedor, beleza? Então começando aqui, os 5 motivos do porquê você tem que se especializar. Primeiro lugar, o mundo é de especialistas, tá? O mundo é de especialista. Hoje, eu sempre costumo brincar, não existe mais café. Só um psicopata maluco vai numa cafeteria e pede um café. Não existe café. Existe o café especializado. Existe o flat white, o cappuccino, o double cappuccino, o double espresso, ou com que a gente sempre brinca, dos grãos de café da Freira Albina Virgem do Himalaia, que foi extraído de lá, é um café especial que é muito melhor. Ou outro, que é outro dia que a gente fez, quem participou da live pode comentar aí as nossas hashtags oficiais, que ou a gente quer um café feito, mas o meu café é com leite de soja de cabra. Eu falei isso sem querer e alguém pegou essa e fez uma hashtag. Então, quem quiser depois tirar uma foto e me marcar, me marca com essa hashtag pra gente saber que veio daqui de dentro, pra saber quem é que tá realmente ligado nas coisas. Leite de soja de cabra. É um leite incrível. Enfim, não existe mais café. Não existe. É mundo de especialistas. Cada um quer um tipo de café porque as pessoas entendem, sabem e gostam assim, gostam assado, com leite, menos leite, com um tipo de café, com um tipo de café o italiano, aí o café americano, o café com aquela V90 e com o francês. Tem diversos tipos. Isso é só falando de café. Café. Só que entenda que se não chegou ainda na sua profissão que você faz, pode ter certeza, logo vai chegar. E quanto antes você se der conta disso e se posicionar para que você evite essa armadilha de ser uma commodity, antes você sai na frente. Independente se você oferece um produto ou serviço, beleza? Então, mundo de especialista. Segundo, no outro vídeo também, nesse mesmo aí que eu falei do leite de soja de cabra e do café da Freira Albina lá do Himalaia, eu tava uma hora, justamente daí que veio a ideia desse vídeo, nesse episódio, alguém perguntou assim se eu podia focar em 2 nichos. E eu tava tentando explicar isso e tava com dificuldade. Até que uma hora, eu sem querer fiz uma pergunta que resumiu muito mais simples do que eu ficar tentando explicar, que já serve então como base e introdução aqui pro nosso episódio de hoje. A pergunta é o seguinte: será que eu posso focar em dois nichos? Será que eu posso atender diversos públicos? Eu devolvo para você com uma pergunta. Você acha que faz sentido você criar uma churrascaria vegana? Faz sentido isso? Você ter uma churrascaria vegana? Não faz sentido. Porque, ah não, Bruno, mas tem gente que come carne e tem gente que não. E daí? Se você tentar agradar os dois, vai ser impossível. Pensa só você criar um anúncio que tenta agradar esses dois públicos. Como churrasco e como vegano. Ah, Bruno, mas eu faço anúncio separado. Beleza, assim que a pessoa chegar lá, o cara assim, ah, hoje eu vim aqui pra comer uma comida, alguma coisa vegana, algum, sei lá, algum vegetal, alguma coisa, aí passa um cara com um espeto corrido, uma baita de uma picanha sangrando. Não vai adiantar, não adianta você só fazer os anúncios separados, se chega no final e vai ter um conflito. São ideologias muito diferentes. Então, óbvio que isso é exagerado, claro, mas para que fique claro como você não pode fazer assim. Você pode até no futuro, começa dominando uma e depois expande outra, mas em outro lugar. Um lugar é churrascaria e outro é vegano. Porque se não misturar, vai dar problema. Então, cuidado. Exato, Daniel, faz tanto sentido quanto a carne de soja. Exatamente, inclusive, tem uma briga grande no diversos produtores ao redor, no Brasil e no mundo, para primeiro, não deixar mais ser chamado de carne de soja, porque não tem nada de carne, então é proibido. O hambúrguer de soja também não é hambúrguer, não pode chamar de hambúrguer, eles estão fazendo um lobby para proibir que chamem de hambúrguer ou de carne, porque engana, não tem nada a ver com isso. Também leite de soja também não pode chamar, porque não é um leite, é um extrato prensado da soja, não tem nada a ver com leite, e isso são maneiras de chamar que engana. Então tem uma briga grande. E por isso que é importante, entenda, uma churrascaria vegana não vai funcionar. Então cuidado, quando você decidir, seja o seu produto, serviço que você faz, você deve se especializar, focar, nichar, que é o que a gente vai ver em seguida as estratégias. O que acontece? Já dei, esse é um dos motivos, é isso que eu falei, o mundo é do especialista. Segundo motivo, por que é urgente? Se você não se especializar, você vai dificultar, e muito, se não até tornar impossível, você conseguir um dos melhores posicionamentos que você pode ter do ponto de vista de marketing. Independente se você é profissional, empreendedor, se você vende produto, serviço ou o que você faz. Qual que é esse posicionamento? Vamos ver se alguém sabe. É o posicionamento de líder. É o posicionamento de líder. Se você não se especializar, para você alcançar esse posicionamento, que é um dos melhores que você pode ter do ponto de vista de marketing, não interessa o tamanho do mercado, vai ser muito difícil. Por quê? Hoje, com tantas opções, a gente não tem tempo para tudo que a gente quer consumir e ir atrás. Pensa tudo que você compra e se envolve na vida. Você não tem tempo para estudar todas as coisas em detalhes. Ah, eu vou comprar um carro e vou estudar com mais calma, porque é um valor grande. Agora, coisas bestas, eu não tenho tempo para parar. Não, peraí, deixa eu fazer um resumo no Excel dos 10 melhores oftalmologistas da minha cidade, comparar um a um, ligar para os meus amigos para ver quem já tratou com o cara, para aí decidir em qual eu vou ir. Não vai ser. Aí sabe qual é o melhor atalho que geralmente a gente vai usar? Um dos dois, ou boca a boca de alguma indicação, ou a gente vai simplesmente no líder. Porque a gente vai pelo quê? Pelo gatilho da prova social que o Robert Cialdini já nos ensinava. A gente vai olhar o que as outras pessoas estão fazendo e o que a maioria está fazendo e a gente vai assumir. Bom, se a maioria está fazendo isso, então tem mais chances de ser uma boa. Vou lá também. Então o líder adquire essa posição só pelo fato de ser líder. Só que se você tentar dominar o mundo inteiro, pensa só, eu vou me especializar em saúde. Tá, mas que área de saúde? Não, saúde geral. Quando que você vai ser reconhecido como líder número um da saúde? Mesmo a maior empresa sobre isso no assunto não é visto como líder de saúde, porque não existe isso. Então você precisa se especializar para ter a chance de ser líder. Porque esse posicionamento é um dos melhores que você pode ter e daí, como assim uma espécie de plano de ataque de guerra, é que você constrói a sua base para ir para os próximos, entendeu? Só que isso você só consegue se especializando. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido o que a gente tá conversando? É igual a influencer, eles são famosos... Pô, sem querer peguei o comentário do Daniel de novo. Eles são famosos pro nicho dele, exatamente. É o famoso que ninguém conhece. Tipo, eu sou meio que um famoso... Não, nem meio. Eu sou um famoso que ninguém conhece, no sentido que, se eu for na rua, as pessoas não vêm me atacar para pedir autógrafo. Mas uma e duas acontece bastante. Eu tô no restaurante, vem alguém me cumprimentar. Eu tô em algum lugar, vem alguém falar. Eu fui num fisioterapeuta, o cara me deu oi. Pô, te conheço, tirou foto comigo. Então, isso acontece. Então, isso, a gente precisa... Pra conseguir isso, a gente precisa ser líder. E pra ser líder, só se especializando. Então esse é o segundo ou terceiro motivo. Terceiro, uma das melhores ferramentas que a gente vai ter para divulgar o nosso negócio e vender é o boca a boca. Eu sempre falo, ensino, se você já participou do meu workshop, se você já participou do sistema acelerador de marketing, eu falo e foco bastante. Cuidado para não depender só do boca a boca. Porque se você depender só do boca a boca, você corre o risco de repente amanhã ninguém falar de você e você não vende. Você não atrai novos clientes. Então, combine o marketing direto, aquele que você tem controle, é um sistema confiável, com um boca a boca, turbinado, para que você possa, aí sim, ter o melhor dos dois mundos. Só que, o que que acontece e por que que é importante se especializar? Se você não é especializado, o boca a boca fica muito difícil. Porque as pessoas vão tender muito menos a indicar você. Ah, eu estou à procura de um restaurante. Ah, aquele restaurante é bom. No máximo eu vou falar isso, só se for muito bom. Ou algum diferencial. Ou um profissional. Ah, como é que eu vou indicar? Agora, se você tem um diferencial claro e você é especialista em tal coisa, vai acontecer que a pessoa pode falar: ah, eu estou precisando encontrar tal restaurante. Tá, mas que tipo de comida você gosta? Ah, eu queria sushi. Ah, então para sushi o melhor restaurante é tal. Entende? Se você não tem essa especialidade, fica mais difícil indicar. Com profissionais acontece a mesma coisa, com produtos a mesma coisa. Se você agregar só se você agradar só algumas pessoas em diferentes nichos, essas pessoas não vão conversar entre si. De novo, vamos voltar para o exemplo da churrascaria vegana. Vamos supor que por um milagre dos céus, você fez uma churrascaria vegana que oferece inclusive o nosso café de leite de soja de cabra. Fez, não sei como você conseguiu. Aí, vamos supor que você agradou de verdade duas pessoas que gostam muito de churrasco e carne, e mais duas pessoas que gostam muito de comida vegana, e mais duas pessoas que gostam do tal café de soja de cabra. Beleza. Essas pessoas não conversam entre si. Elas, inclusive, talvez se odeiem. O vegano vai xingar o cara que come animais, o cara de animais vai xingar que o vegano é o que é um imbecil. Então, essas pessoas não conversam entre si. Então, elas não têm para quem indicar no boca a boca, porque elas são muito poucas. Agora, quando você foca num só grupo, vamos supor só veganos, esses crescem, ou só café, ou só a churrascaria. Agora, eu tenho outras pessoas que eu sei que são amigos meus, que gostam tanto quanto eu de carne, e eu vou falar com todo o prazer, cara, lá tal churrascaria tem tais cortes, eles fazem assim, assim, assado, carne do Uruguai, ribeye, todos os cortes. Eu tenho um grupo que se interessa por aquele assunto tanto quanto eu. Sabe quando você tem algum assunto que, por exemplo, você tenta falar com a sua esposa, com o seu esposo, e essa pessoa não se interessa tanto, e você fica, não consigo contar. Por exemplo, no meu caso é futebol, e eu futebol com a minha esposa. Ela não tá nem aí. Eu não vou contar pra isso dela. Esse é o efeito que acontece. Eu vou encontrar amigos meus que se interessem por isso para conversar com eles sobre isso. Então, se você não for especializado, você não consegue criar esse efeito de criar essa tribo que pode se indicar entre si, que se conhecem e podem indicar entre si. Se você já participou de qualquer esporte ou profissão, você sabe que em todas as profissões, em todos os negócios, o topo é pequeno. As pessoas se conhecem, conversam entre si. Mas você só consegue esse efeito se especializando. Então, mais um motivo para se especializar. Próximo motivo. Hoje, o ideal seria você conseguir entregar uma solução completa do que você faz. E não uma meia boca que a pessoa tem que ir num lugar, principalmente se você quer cobrar um valor agregado maior, que tem que ir num lugar resolver, e depois vai para outro, e depois para outro, e depois para outro. Ela quer já a solução completa no que você entregar, tanto como produto ou como serviço. Então, para você conseguir entregar uma solução completa para uma pessoa, você tem que ser especialista. Porque, vamos voltar no exemplo que eu falei de saúde. Não, minha especialidade é saúde. Então quer dizer que você vai entregar um plano de treinamento, nutrição, descanso, sono e todo o resto? Muito difícil. Agora, se você for especialista em treinos funcionais, para um certo esporte, treinos de futebol ou alimentação específica para atletas de alta performance, entende como você pode entregar uma solução bem completa que vai atender a pessoa com tudo que ela precisa? Como, por exemplo, eu agora estou treinando futebol. O que aconteceu que é o ideal? Antes eu fazia o funcional e o futebol separado. Agora eu encontrei um cara, que eu não sei se ele tá aí, mas é o Ravelli, um cara que eu treino aqui. Ele não só é muito bom, mas ele me faz os meus treinos de futebol e do funcional. O que é perfeito. Porque ele sabe o quanto ele me puxou ontem no funcional e sabe como combinar com o treino hoje de futebol. Entende? Agora, se fosse separado, essas coisas não conversam entre si. E eu ia ter que criar essa conexão. Só que eu não tenho tempo para isso e não quero fazer isso. Entende? Então, uma solução completa, mais ideal ainda, seria ainda se ele cuidasse da minha alimentação. Esse seria o mundo ideal. Falando de treinos e saúde. Mas adapte isso porque você fizer. De novo, sempre que eu falo aqui, eu dou alguns exemplos específicos de algumas indústrias, o pessoal aqui que fala as coisas, tipo, que vão falando, mas adapte o que você faz. Por exemplo, aqui a Thelma falou Pilates em patologia de coluna. É uma ótima especialização. Pense só, nesse caso da Thelma falou Pilates em patologia de coluna. É muito melhor que só Pilates. Porque se alguém um dia chega, putz, tô com uma dor nas costas aqui, tá difícil, da cadeira, me dói todo dia pra dormir. Se tem só 10 pessoas que fazem Pilates, mas tem uma que é Pilates pra coluna, quem você acha que eu vou indicar? Se essa pessoa tem um problema específico de coluna. Ah, Bruno, mas daí, e se a pessoa tá com uma dor no tornozelo? Não tem problema. Essa é a armadilha que a gente cai. Ah, mas daí eu vou perder o cara que tinha a dor no tornozelo que eu podia atender. Não tem problema. Porque pra um que perder, tem todos tantos outros que tem problema na coluna, que quando forem olhar, e vão olhar de 10 pessoas que oferecem um tratamento em Pilates, 9 genéricos e um especialista em coluna, quem você acha que vai ter mais chance de escolher e mais? Pagar mais. Entende? A gente viu isso nos outros vídeos que a gente falou. Se você não viu, dá uma olhada aqui no meu Instagram, que tem um vídeo de como valorizar o que você oferece, que a gente falou e deixou bem claro. Pro público certo, preço não é um problema. Pro público certo, preço não é um problema. Então, essa é mais um motivo por que você tem que se especializar. E, por último, importantíssimo, é que o seu orçamento é limitado. Porque se você... Vamos voltar lá pro nosso grande exemplo de churrascaria vegana que oferece cafés de soja com leite de soja de cabra. Se você for querer tentar um milagre, atrair os três públicos, você vai ter que criar uma campanha para cada um. Uma campanha para quem gosta de carne, uma campanha para veganos e uma campanha para quem gosta de café. Entende que o seu orçamento vai ter que ser dividido em três? Ao invés de você conseguir fazer tudo e mais um pouco focado num público, que já vai ser difícil, você vai ter que dividir seus esforços. Você vai ter que olhar para todos os lados. Então pense, a gente usa aquela analogia que os mesmos, acho que era 50 watts, servem só para acender. Se forem espalhados, acendem uma sala. Mas os mesmos 50 watts concentrados num feixe de luz é um laser que corta chapas de aço. O que a gente quer é ser um laser que corta chapas de aço e não uma simples lâmpada para iluminar uma sala. Esse é o nosso objetivo. Então, esses são os 5 motivos para você se especializar. E se não ficou claro, depois, quando eu postar esse vídeo aqui, não sei quando é que vai ser, veja e reveja, porque, sério, toda vez que você achar que você quer agradar todo mundo, porque eu sei que vai acontecer, por que eu tenho que forçar tanto nisso? Porque você vai fazer... Acontece muitas vezes. Você decide, sei lá, como arquiteto, eu vou me especializar em construções LEED, que é um tipo de construção de eficiência energética. Me especializei nisso. Só que no início, principalmente quando você ainda não tem o seu nome cravado tão forte, vai vir muita gente que quer fazer uma reforma da casa, uma reforma do apartamento, alguma coisinha. E se a grana está apertada, você vai ficar tentado a pegar. E claro, se a grana está apertada, não tem problema. Você vai ter que tomar uma decisão por questão de fluxo de caixa. Mas aí, faça isso, mas continue focando em martelar o seu nome na sua especialidade. Porque senão você nunca vai sair dessa armadilha. Você vai ser sempre o genérico. E genéricos cobram pouco, porque eles não são especialistas. Quem são os médicos que ganham melhor? Um clínico geral ou um neurocirurgião esperado? Ah, mas tá, neuro é demais. Pode ser um especialista em rins, especialista em joelho. O cara que é especialista ganha mais. Então, especialize-se e tenha a coragem de fazer os sacrifícios necessários, porque eu garanto para você, não são poucos. Vai de novo isso que eu falei. Vai vir outras pessoas que você sabe que até podia atender, que o seu produto serve, mas assim, faça, digamos, uma tabela de qual que é o público que você gosta mais de trabalhar, mais potencial lucrativo e que você acredita que o que você entrega, seja como produto ou serviço, agrega o maior valor possível. Esse é o público que você deve focar. Por quê? Porque se você agradar 10 pessoas meia boca com um produto, não que seja ruim, um produto bom, resolveu o problema, isso não é motivo para as pessoas postarem no Instagram, para chamar os amigos, cara, pelo amor de Deus, tem que ir lá, isso aqui é incrível. Isso só vai acontecer quando o seu produto, seu serviço for incrivelmente top, que supere as expectativas da pessoa de uma maneira incrível. Porque aí sim ela vai se incentivada a falar, cara, tu tem que se tratar com essa pessoa, tu tem que visitar esse restaurante, tu tem que ir com esse corretor, tu tem que comprar esse produto, tu tem que fazer assim, o assado. Porque é incrível o que você recebe lá de tratamento, não sei o quê. Não existe em outro lugar. Aí sim agora você tem motivo para fomentar o boca a boca. Se for genérico, ah, muito bom esse café. Deu, acabou. Entende? Esses são os motivos porque você deve se especializar. Você tem que agradar. Para conseguir fomentar boca a boca, você tem que superar muitas expectativas. E se você tentar superar essas expectativas de muitas pessoas ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Porque nós somos muito diferentes. Cada um de nós tem percepções, ideias, expectativas muito, muito diferentes que é impossível você agradar. Por isso, especialize. Então, esses são os motivos principais do porquê você deve especializar e espero que eles fiquem claros para você. Agora, beleza, entendi, Bruno, que eu preciso me especializar. Quais são as maneiras de fazer? Tem quatro estratégias básicas que você pode usar ou uma combinação delas. São bem simples, eu quero passar aqui para você, mas para você pensar, para anotar e ficar pensando. Ó, alguém citou aqui, Daniel, não vou mais citar teu comentário, por que tu sempre aparece na hora que eu tô olhando pra tela? O cara tem a mãe de fazer eu olhar o comentário, pegar o comentário bem na hora que eu olho. Especialize-se. A primeira ideia, se especializar por público. Se você oferece algo que já existe aí fora, só pelo fato de você se especializar, já vai mudar. Você pode fazer um produto ou um serviço que é especializado para um certo tipo de público. Pode ser para jovens, para mais velhos, para 40, 50 anos, para homens, para mulheres, para expats, que eles chamam, que é pessoas que vieram de outros países, para quem está morando fora, para quem voltou para o país. Tem diversas maneiras que você pode cortar e recortar as pessoas e criar o que a gente chama de avatares, que são personas que representam o nosso público ideal, que tem certas necessidades específicas que a gente quer atender. Então, tente especializar dessa maneira, porque, por exemplo, um programa de emagrecimento. Um programa de emagrecimento para um cara como eu, que já sou ativo, que já como bem, na verdade, eu nem precisaria um programa de emagrecimento, mas vamos supor, na minha idade, é completamente diferente para uma mãe com 42 anos, com um trabalho, pouco tempo e dois filhos para cuidar. É completamente diferente. Por mais que a solução é, digamos, entre aspas, a mesma, na questão da alimentação, como você aborda aquilo é completamente diferente. Um exemplo prático. Não adianta você ficar falando para mim, você poderia falar, faça a sua comida em casa. Vamos supor que essa fosse a sua solução. Faça a sua comida em casa, que aí você tem controle. Para ela, não daria. Ela não tem tempo para isso. Entende? Então, tem certas coisas que têm que ser adaptadas, que, por mais que é a mesma solução. Então, uma das maneiras de se especializar é simplesmente por público. Essa é a primeira maneira. E de novo, pessoal, quem tiver perguntas, põe ali na caixinha de perguntas que depois em seguida eu já olho. Segunda maneira, por solução. Se você tem uma maneira, continuando na área de emagrecimento, que assim, dá para entender bastante porque é bem comum, vamos supor que tem gente que fala que a maneira certa de emagrecer é através dos exercícios. Outros são através da nutrição. Dentro da nutrição, pensa só quantas teorias e metodologias existem. Existe o low carb, o high fat, o proteína, a cetogênica, Atkins. Tem tantas maneiras que cada um se especializa para conseguir diferenciar. Porque se imagina só todo mundo falando, emagreça. Inclusive, até isso há não sei quantos anos atrás, tá? Mas assim, a primeira vez, pensa que hoje assim, é falar de como emagrecer e entender que isso é uma ciência e não um chute, é normal, assim, ninguém discute isso. Agora, pensa lá no passado, põe 100 anos atrás, que não se tinha essa consciência de que o que você come vai engordar. É algo tão longe que é difícil a gente imaginar. Mas naquele período que não se tinha essa consciência, o primeiro cara lá atrás, ele não precisou inventar muita coisa, ele só falou, eu ensino você a emagrecer, como emagrecer, só isso. Só por ser o primeiro a falar isso, ele já se diferenciou. Mas hoje não é mais o caso. Porque hoje a competição é muito mais acirrada em tudo que a gente faz. Assim, 99,999% das pessoas que estão aqui que eu trabalho já estão no mercado concorrido. Inclusive, aquela coisa de não, vou fazer algo que nunca ninguém fez. Olha, é uma das estratégias mais arriscadas que você tem. A chance de falhar é muito grande. Eu prefiro ver um mercado que eu noto que já tem gente lucrando e que funciona e achar meu espaço ali. É muito mais tranquilo e confiável. Então, cuidado com isso. Inclusive, isso de que a gente chama de... se é a primeira vez que um produto está sendo apresentado, é o que a gente chama de níveis de consciência. Para quem já participou do meu workshop ou do sistema acelerador de marketing, sabe do que eu estou falando. Que tem os 5 níveis, desde o cara inconsciente até o mais consciente em si do produto. E cada um desses níveis tem uma maneira diferente de você falar. Porque uma coisa é a pessoa que tem ideia quem é você e já sabe do seu produto e só está na dúvida se pega um ou outro. Outra coisa é a pessoa que nunca sequer ouviu falar de você, ouviu falar do que você oferece ou da sua solução. Você tentar chegar vendendo direto para essa pessoa vai ser horrível. Você tem que antes fazer um marketing muito bem feito para despertar esse desejo e depois fazer as vendas. E de novo, quem já viu meu workshop ou participou do sistema acelerador de marketing sabe do que eu estou falando, é só revisar as aulas que tem lá. Então essa é outra maneira, por solução. Terceira maneira, por preço. É outra maneira de se especializar. Se você oferece algo que os outros oferecem, dá uma olhada no mercado. Outro dia em outro episódio eu comentei, cria uma matriz do que está sendo ofertado lá fora e pensa, tem algum buraco, digamos assim, que eu poderia entrar? Aí agora falando em termos de preço, mas podia ser outra coisa. Você pode oferecer uma garantia que os outros não oferecem e isso ser seu diferencial. A Domino's de pizza, citada diversas vezes em livros de marketing, que começou assim. Eles chegaram, enquanto há muitas pizzas de teleentrega chegavam ou frias, ou molengas, ou sem gosto, eles prometeram sua pizza na sua casa em 30 minutos ou menos, ou é de graça. E só com essa garantia, eles se diferenciaram. Não falaram que a pizza é boa ou nada disso, para você ver como existe verdade no marketing. Eles só falaram que entregaria em 30 minutos. Se ela é boa ou não, é outra conversa. Mas o diferencial deles era entregar em 30 minutos ou menos, e por aí que eles se diferenciaram. Então você pode se diferenciar por uma desses, digamos, buracos, ou simplesmente por preço. Se você notar que dentro do seu mercado tem só preços ou baratos ou médios, você pode oferecer um preço muito mais caro. E oferecer aí, tipo, 10 vezes mais. Claro que outro dia eu falei sobre isso, não é só pegar o seu produto, tá aqui uma xícara que custa 10 vezes mais. Se você não me justificar por que essa xícara custa 10 vezes mais, eu não vou pagar 10 vezes mais. Tem que ter um sentido. Tem que ter um bom marketing feito por trás do porquê que aquela xícara representa para custar tanto a mais. E em questão de serviços, por exemplo, só como exemplo, o que seria um negócio que poderia cobrar muito mais? Eu, outro dia, estava com o meu carro viajando e eu dei num buraco. Deu num buraco, deu na roda, que eu não sei se estragou ou não, fez um buraco assim, um buraco não. Tipo um cocoruto assim na roda que eu quero ver se não estragou por dentro. Então eu vou ter que levar em algum lugar para ver se a roda está certa, uma vulcanizadora da vida, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Eu comecei a procurar para ver se tinha um lugar para eu levar. Assim, eu ia pedir para algum amigo para indicação, mas senão eu ia simplesmente olhar algum lugar perto de casa que eu pudesse levar. E fui onde? No Google. Como é que era o meu critério de seleção para escolher no Google? Eu não tô atrás do local mais barato. Tem público para isso? Tem. Tem um cara lá com um carro velho, abandonado, que o cara só quer pagar o mais barato possível. Ele não sabe se o carro vai durar mais que 6 meses. No meu caso, negativo. Eu não me importo em pagar mais. Até às vezes, uma vez e meia, duas vezes mais, se eu tiver a garantia que eu estou pagando um preço justo pelo trabalho, o trabalho vai ser bem feito, rápido, e eu não vou precisar ficar me preocupando se estão me enganando ou ter que voltar para corrigir algo. Entende? Entende como as minhas necessidades e o que eu priorizo como valor é bem diferente do que alguém que faz o mais barato possível? Então tem que levar isso em consideração. Quando você aumentar o preço, não é só a qualidade do produto que importa, mas é tudo que envolve, sempre é tudo que envolve o produto, mas mais ainda nesse ponto, porque agora a pessoa não está simplesmente comprando um produto. Ela está preocupada em, principalmente, não perder tempo com a qualidade do que vai ser recebido. Porque assim, o pior caso no meu sentido, que para mim é o famoso barato sai caro, eu lá tentar economizar sei lá quanto para consertar meu pneu, aí descobri que no meio da estrada ele estraga de novo porque foi mal feito, foi feito nas coxas. Isso é a pior coisa. Eu prefiro pagar o dobro, mas ter bem resolvido, bem feito e num tempo bom. Eu não me importo em pagar mais por isso, porque o meu tempo vale muito mais do que o dinheiro que eu vou pagar por isso. Entende? Então, quando você optar por preço, se diferenciar por preço para cima ou para baixo, eu estou falando por cima, para cima, porque eu acho que é um lugar que muita gente deveria trabalhar mais. Então, um preço melhor e focar em, ao invés de ter 10 clientes atendendo de uma maneira meia boca, ter um cliente que você atende muito melhor. Pensa só o quanto mais você poderia se dedicar àquele um cliente se um cliente pagasse 5 ou 10 vezes do que pagam os outros. Você podia sentar com a pessoa, tomar um café, entender com calma, falar com ela, ligar. Porque você não tem um mundaréu de gente para atender. Você tem uma pessoa que você consegue se dedicar e que vale mais. Uma vez eu perguntei isso até num vídeo, anúncio que eu testei. E se você, ao invés de cobrar o que você cobra hoje, dobrasse o seu valor e ficasse com a metade dos clientes? Qual que você preferia? No final você ganha a mesma coisa, mas você tem metade dos clientes. Eu prefiro metade dos clientes pelo mesmo valor. É menos estresse para mim e ainda me abre a possibilidade de talvez conseguir mais clientes. Aí eu vou ter mais clientes cobrando o dobro. Entende? Então cuidado com isso. Essa é a terceira maneira, por preço. O quarto motivo, a quarta solução e estratégia de como se especializar seria por tribo. Porque muitas vezes, algumas pessoas vão ter algo em comum que não é a idade. Você pode sim fazer, e muitas vezes não é a melhor alternativa, depende do que você faz, o que você oferece, que duas pessoas, que é a melhor maneira de se especializar, digamos, pelo avatar, o clássico demográfico, ou seja, por idade. Então, mulheres de tantos anos, homens de tal idade. Só que muitas vezes no que a gente faz hoje, não é a idade ou gênero ou sexo que vai determinar se a pessoa é um cliente ou não para você. Então, por exemplo, pode ser para dentistas, tem diversas pessoas que podem querer o serviço. Alguns produtos, diversas pessoas. Se a gente pegar, por exemplo, vamos supor, motos. Se alguém quisesse vender e se especializar em motos, dependendo do tipo de moto que você ofereceria, há diversos públicos. A Harley Davidson, que é um ótimo exemplo de marketing, eles não têm simplesmente uma moto. Eles têm uma tribo muito forte, na verdade quase uma gangue, mas no sentido de moto. Eles têm uma tribo que gosta muito, não só da moto em si, porque na boa, aquela moto grandalhona, barulhenta, mas a ideologia por trás daquelas motos e como aquela moto faz essas pessoas se sentirem. Aí que está o dinheiro. Grava bem isso. O dinheiro, esquece, para de vender produtos ou serviços. Pense experiências, emoções e sentidos. O que, que aquilo significa para a pessoa? Um exemplo bem esdrúxulo para ficar claro, tá? Essa xícara é 10 reais. Você venderia por 10 reais? Ah, talvez. Agora, se eu digo que essa é a xícara que o seu avô usou nas trincheiras da guerra do não sei o quê, foi o que sobreviveu, passou noites em claro com essa xícara, falando com os amigos e lutou pelo seu país. Quanto que agora essa mesma xícara, mesma, vale? Aumentou e muito, até o ponto de ser um valor que eu jamais venderia. Porque é algo, por quê? Porque ela tem um valor simbólico para mim. O valor que é mais, digamos, elástico, não está no tangível, na xícara, no fato de segurar um líquido. Isso é uma commodity. Qualquer chinês faz. Com perdão aos chineses, antes que me acusem aqui de preconceito ou alguma coisa assim. Agora, o valor que eu coloco nisso aqui, é aí que vai estar o dinheiro. E a Harley Davidson, por exemplo, fez isso. Criou essa tribo do que ter aquela moto, dirigir para aquelas grandes estradas, vindo o pôr do sol, liberdade. A pessoa tem lá 60 anos, mas se sente ainda com 30. É a maneira dela se expressar isso. Que ela se sente dessa maneira, e a Harley Davidson, ao invés de fazer piada, pega o contrário. Vem com a gente, porque nós entendemos você claramente e você vai estar junto num ambiente que também entende, suporta e tem os mesmos valores que você. Entende? Então esqueça produtos ou serviços. Pense experiências, emoções e principalmente significados. O que cada coisa significa para a pessoa? O que aquela roupa faz a pessoa se sentir? O que a Apple faz com que a gente se sinta? Que eles faziam esse marketing. O que uma xícara pode representar? Ou, por exemplo, eu falo uma xícara, tá, mas xícara é uma coisa tão besta. Sim, mas eu tento dar o exemplo na coisa mais besta possível para você conseguir extrapolar para o que você faz. Outro dia eu vi uma propaganda, acho que era da Tramontina, com facas. Não era simplesmente uma faca. Era, tinha uma propaganda bacana, um cara com uma voz meio grossa, assim, falando dos cortes e aquela imagem no campo, comendo um bom churrasco com os amigos. Aquilo lá é um valor sentimental pra gente. Quem gosta de um churrasco como eu, sabe desse valor. Que não é simplesmente me alimentar, mas é estar num ambiente com amigos, conectando. É muito mais. Agora a faca não é mais simplesmente um utensílio para cortar as coisas. Ele é uma representação de uma empresa que acredita nos mesmos valores que eu. Que vê o valor que não é simplesmente consumir uma carne, cortar uma carne, mas sim partilhar de uma refeição com a minha família, com amigos e criar boas memórias e experiências. Isso não tem valor. Uma faca tem. Mas essas memórias não. Então essa é outra maneira que você pode usar para se especializar. Começar a pensar assim por tribos e o que aquele grupo de pessoas que pode ter desde homem, mulher, jovem, velho, tudo que é tipo, mas se conectam por algo em comum. Porque gostam de fazer hike, porque gostam de viajar, porque gostam de fazer churrasco, porque tem um hobby de tricotar ou tem um hobby de observar pássaros. Entende? Tem diversas tribos no mundo hoje e cada vez mais isso vai acontecer. Então, esses eram os 5 motivos e as 4 estratégias que eu queria passar para você hoje do porquê se especializar.
Feitoria, então. Brigadão de verdade por dedicar seu tempo e atenção para me escutar e aprender mais sobre marketing raiz. Se você gostou desse episódio, dá uma olhada também no meu canal no YouTube e me segue lá no Instagram. Eu tô sempre por lá, nos dois, postando conteúdo fera de marketing raiz para ajudar você a bombar o seu negócio e, com isso, atrair e captar mais clientes e pacientes. Por último, se quiser ir mais a fundo e aprender mais sobre marketing raiz e como esse pode te ajudar na prática a conseguir isso, então visite brunopiccinini.com, brunopiccinini.com, e participe de um dos meus workshops, beleza? Um grande abraço e até a próxima!